está tudo escrito no prêmio. Na minha opinião, na minha pequena opinião, pequena colaboração, eu entendo que a recomendação do auditor, ele no primeiro plano solicitava da gestão, e a gestão cumpriu com isso. Era que ele consultasse a Procuradoria, é isso que a recomendação diz. E que também, da mesma forma, encaminhasse ao Ministério da Educação. Assim foi feito pela gestão do Instituto, encaminhando a resposta, fazendo a devolutiva para a CGU, encaminhando o ofício para a Procuradoria Jurídica, que inclusive participou da reunião, das últimas duas reuniões, inclusive na ocasião expressando a sua, não é incapacidade, mas é uma questão de atuação de acordo com a Lei Complementar 73, onde as procuradorias jurídicas não podem atuar, e aí Socorro me corrija, no âmbito das matérias de recursos humanos. E aí ele disse que não poderia atuar nesse sentido, mas que do ponto de vista da compreensão jurídica do documento, havia apenas esse problema. Também isso foi encaminhado para o Ministério da Educação, a gestão também cumpriu com esse fato. Só que a gente sabe que as matérias que são encaminhadas para lá, a gente até hoje espera, desde o primeiro momento da discussão, as respostas que foram encaminhadas ainda pela a magnífica reitora na condição de reitora do Instituto quando a discussão surgiu. Então, o que há, eu acho que é um conflito num ponto que ele fala de 8 horas mínimas que isso não se coaduna. Aqui, quando a relatora, com muita sabedoria, solicitou a presença de todos, inclusive do grupo do fórum, em que pese só ter comparecido uma representação pequena de representantes do fórum, para a magnitude do assunto, que a gente esperava que viesse todo mundo, veio uma quantidade menor, mas foi discutido amplamente, do jeito que está sendo discutido aqui, foi colocado que se houvesse alguma condição que viesse colocar um risco potencial à aposentadoria especial, que a gente verificasse a possibilidade de modificar de 8 horas para 10 horas. Porque se o problema lá ele conceitou como 8 para as 10 horas, e as 8 horas ficaram aqui de 57, essa seria uma saída. Bem, então, eu acredito que a gente devia focar nisso. A questão da recomendação a gente atendeu. Se a questão, ele diz que é o mínimo das 8 horas, porque a gente está tomando como base o artigo 57 da LDB, a gente tiraria isso de foco, colocaria 10 horas e complementaria com o posicionamento do conselheiro Ferro, do conselheiro Marco, com a questão do estudo de impacto, porque também nas conversas a gente entende que os diretores têm uma preocupação, como é que vai ser oferido caso a gente tenha uma diminuição de esforço. Mas a gente não pode perder de vista que o Instituto ele é uma nova organização. E como nova organização, ele também tem que assumir o seu protagonismo. Se não assumir o seu protagonismo de pesquisa, de ensino, de extensão, quem vai assumir? Essa que é a estrela maior, cabe ao MEC, cabe aos órgãos jurídicos, porque nós não vamos ter poder. Talvez isso até um dia vá para o Supremo, não sei, tomara que não, mas o meu entendimento é esse, que a gente tire do ponto de corte o 8 e, se for necessário, passe com 10 e que apenas, conceituando as propostas dos seus conselheiros, veja se há um impacto para a gente atender. Até porque, no momento, a gente está aumentando de 8 para 10, certo? E aí seria essa a questão. Por quê? Porque a gente não pode perder de vista, e aí a presidente do consumo foi muito velhinho na fala, nós não só temos essa memória. Quem é da área de gestão, Paulo, que é o titular da auditoria, Socorro, a diretora de gestão de pessoa, sabe que esses documentos a gente tem que responder em conjunto. E nós temos uma demanda correndo no Ministério Público, que é com a mesma similitude que essa, com relação à conta, etc., mas é a mesma, e outras demandas que, inclusive, foram arbitradas em função de que os próprios docentes, eles, nas suas inquietudes, criaram questionamentos e enviaram, por exemplo, teve campos que os docentes encaminharam o pedido para o MEC, para que o MEC se posicione com relação a essa questão. Então, eu entendo que, nesse momento, a gente, a auditoria do fundo, consignou que há uma lacuna de norma, certo? A gente deve preencher essa lacuna de norma. Concordo com o conselheiro Fred, concordo também com o conselheiro Marcos Domingos, e apenas farei uma ênfase final, que não sei se vocês perceberam lá no relatório, que ele diz mesmo assim, descrição da carga didática não é justificada pela participação e resultado da pesquisa de extensão. É uma questão até que seria dele querer cobrar do Instituto, que é uma instituição em plena efervescência, em plena organização, que ele tivesse a motivação. Então, a gente provou isso com o relatório. Ele conceituou situações progressivas e numéricas no relatório dele, que depois foram rebatidas pela instituição em termos de quantitativos de grupo de pesquisa, alunos pesquisadores e etc. Então, isso é um processo de evolução, certo? Então, é essa a minha posição. E se for o caso, a gente aprove a norma, desde que se considere qual é o impacto que ela vai ter, e se o problema é o artigo 57, tira do ponto de corte de 8 e passa para 10, que foi a própria opinião dos docentes que representaram o fundo.
Obrigada, conselheiro. Temos a conselheira Leda e na fala da conselheira, porque estamos nos aproximando do meio-dia, já peço autorização para continuarmos, que ainda temos alguns tópicos. Vamos encerrar as inscrições com relação a este ponto. Pode ser assim? Uhum. Agradecemos.
A proposta de alteração das 8 para 10, que seria para todos esses grupos, do dia 5 esse grupo 1, como está?
No grupo 1, a proposta discutida no fórum, os representantes estão aqui, podem ficar registrados, seria a carga horária mínima passaria para 10, tá? Que eu esqueci de colocar ali, e a carga horária máxima para 18, só no grupo 1. Sim, aí chega a proposta que não foi discutida com os representantes do fórum.
Porque se existem outros grupos que permanecem de 8, porque a gente tem um problema aqui na voluntadoria especial. Além disso, pode ter algum docente, digamos, dos membros, que faça parte desse grupo 1, né? Então, assim, somente com sala de aula, com o pé de 8, não seria uma audiência contraditória.
Está certo.
Né?
Ou inclusiva.
É. Essa festa.
A outra questão que eu gostaria de pontuar aqui, com relação ao próprio modelo, como o instrumento foi trabalhado, vai estar muito a se colocar em cima da legitimidade, que tem de um fórum, por quando existe, com vários professores, da comissão de interação para ser visto como vetor, para acompanhar lá no plano dessa discussão, que estavam ali formatando o documento para levar para os fóruns, eles estavam pensando no melhor para a inscrição, porque na forma como nós estamos, a gente não tem conseguido desenvolver pesquisa na área de necessidade, com relação ao Instituto, a gente tem sofrido com relação à nossa condição em termos de pesquisa. Então, a gente ainda está focando muito em sala de aula, sim, é atividade, sim, mas aí também estamos deixando de atender essas outras atividades, que é também ao próprio mundo. Então, acho que ganha a própria instituição com isso. Né? Agora, com relação a manter somente em um grupo, foi fora, eu já não sei se seria o melhor
comigo. Bom, como ninguém se inscreveu,
eu sei que não seria o momento que já está falando aqui, mas também está puxar a discussão. Acho que qualquer documento que a gente aprova, se ele não tiver um documento adiante de acompanhamento desse trabalho que a gente quer, se entender que tem que agir, pode ser o melhor documento que a gente faça aqui. Mas se não há um documento com a seriedade devida, como as universidades, no geral, têm, né, por exemplo, a progressão docente. Então, não adianta estar utilizando com 8, 10 ou com 24 horas. Precisa ter o documento que regulamente essas atividades de acompanhamento. Não queremos tratar a nós docente como número, mas eu preciso também apresentar aquilo que eu estou produzindo dentro da instituição com meus estudantes. Então, a gente precisa, terminando esse processo, né, que já não é que já esteja dado pontapé, iniciar esse debate, né, com a CCPD para isso, porque não adianta a gente ter só que não tem o diálogo, né? E isso também deve estar claro que não tem que ter adequação, né, com todos os regulamentos que, no geral, quando trazem impacto, eles se necessitam.
Fazendo um pouquinho o raciocínio na última reunião que a professora Paula Paes ela ressaltou que o raciocínio foi esse. Como o artigo da LDB, há instituições que você caracteriza todo mundo essa cada uma instituição. Mas se você caracteriza uma das situações, ou seja, dos professores que não têm outras atividades, então justifica e descaracteriza a situação da República. Então, todo mundo já descaracteriza a instituição. O segundo ponto raciocínio naquele dia de fevereiro foi que esse grupo 1 é o grupo onde se encontra o maior número de professores. Então, estaria no grupo 1. E se colocar, por exemplo, no grupo 5, por aí, algumas atividades realmente, 10 horas, seria uma atividade um pouco, digamos, demasiado para esse grupo, que é uma realidade já existente. Né? O grupo 5, obviamente, está fora. Né? Então, você, o reitor, a reitora, por exemplo, da 8, 10 horas em sala de aula, às vezes é muito complicado. Né? Então, o grupo 6 realmente estaria essa condição, não se aplica. O raciocínio seria para a mulher. Seria o grupo 4. O grupo 1.
Hoje não existe uma quantidade mínima para profissionais do Instituto Federal, dos institutos federais de carga horária. Isso é fácil.
Não, perdão.
Por exemplo, no nível superior, vocês falaram aí, existem 8 horas pela lei. Mas existe uma lei que determina uma carga horária.
Para os institutos, de maneira geral, não.
Outra preocupação é que, como o professor falou, a minha inserção em grupo, então, isso vai ser muito dinâmico. Eu posso aprovar um projeto hoje, passar 2 anos, sair do grupo 2, se eu terminar 2 anos, eu volto para o grupo 1, assumo cargo de coordenação, vou para o grupo 3.
Tem mobilidade.
Tem uma mobilidade. Então, é uma coisa que vai ser fácil. Mas o maior problema para os alunos vem. Quando você me mostrou eu não lembro até a hora do artigo, porque ele deu esse parágrafo primeiro. Você deu o parágrafo primeiro, que ele... Da forma que está escrito, você diz, tá, se você tiver um projeto aprovado e comunicar com 15 dias de antecedência, você muda de grupo. Mudando de grupo é uma situação positiva, mas quem vai pegar minha carga horária? Do jeito que está escrito, eu tenho um direito automático. O que estava faltando, na verdade, era salvo se tiver outro professor que pegue, que esteja aqui, tenha terminado, por exemplo, sua pesquisa e esteja com carga horária vazia. Então, na verdade, o maior problema vai ser na questão da gestão, como foi dito. Tem que criar normas que garantem que não vai faltar a aula e que a diminuição da carga horária do professor seja sujeito a que outro professor assume a carga horária. É só essa preocupação que eu tinha em relação a isso.
É interessante a ponderação. Agora, a nossa prática já ocorre, né, nós enquanto docentes, de que para os afastamentos sempre há o colegiado que faz uma deliberação para o amigo sair, né? Agora, é especificamente com relação a grupo de pesquisa, esse professor?
Não, é
vamos ler ele, por favor, para a gente. Vamos estar aí, professora, por favor, para socializar. Como está escrito? Como está posto?
O docente deverá informar a sua chefia imediata, o grupo no qual se enquadra, até 30 dias antes do término do período letivo anterior à execução do curso. O 18 para o que
é isso?
Está lá em qual página, Nádia, no processo?
Porque
ela não
deve chegar só comigo. Não, está página
18. Não, está lá
em 18. Artigo 18.
Quanto a participação do professor no projeto. Em outras palavras,
se eu aprovar esse projeto, o Instituto vai liberar a carga horária desse professor, porque o professor vai poder dedicar a carga horária a esse projeto. Da mesma forma, como os colegiados de curso, eu passei por reunião, quando o professor pedia autorização para fazer mestrado, para fazer doutorado, e passava sempre pelo colegiado de departamento, né? Isso era norma, inclusive, de processo de concentração. Se deu caso nessa atividade, dele ter que submeter ao colegiado também, ou não. Porque, da forma que está posto, que eu estou dizendo agora, é assim mesmo, eu faço e depois eu tenho um risco, mesmo que a coisa esteja na mesma.
Você
concluiu,
querido?
Eu estou ficando com esse automatismo.
Obrigada, professor
Marcos. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, eu tenho
que isso. Professora
Nália, como responsável pela parte de pesquisa, só rememorando que quando foi aprovado o regulamento de projetos de pesquisa no começo do ano passado, acho que no março do ano passado, lá está previsto também que para aprovar um projeto de pesquisa, o diretor. Um projeto compõe o projeto, a proposta do projeto, a anuência do diretor geral. Então, para aprovar qualquer projeto de pesquisa na Profesc, é condição sine qua non, a gente nem olha o resto do projeto, é condição uma carta de anuência que já está nos anexos. Essa carta de anuência tem um modelo dos anexos, e consta dos anexos essa carta de anuência, sem a qual tanto um projeto de pesquisa. Como se diz, é tanto que esse ano a gente grava, como ano passado a gente abriu a sessão, eu estou levantando um pé de greve, a gente fez um comunicado com os diretores que a gente aceitaria a carta de anuência posterior para analisar a história da greve. Então tem alguns orientadores que não estavam com contato com os alunos. Mas na Profesc, eu não posso falar pela extensão, mas para compor o processo, de cadastramento de projetos de pesquisa, o caso de anuência do diretor-geral. Vocês olharem lá e a gente assim, também faz a primeira triagem, se não tiver toda a documentação, a gente nem manda para os avaliadores. A primeira análise é nossa, é documental, se não tiver essa carta de anuência, a gente nem manda para os avaliadores.
Então, não seria o caso de colocar semelhante ao critério dos projetos aprovados para deixar amarrado aí?
Pode
não?
Ser. Agora, já está dito que o professor tem que ter projeto. Para ter projeto, já tem que ter anuência do diretor.
Mas, estamos surgindo tanta...
Independente disso, o que é que a gente seria? Se o caso do parágrafo aí, a liberação de carga horária será mediante as condições da do ensino. Então, como é que pronto? O projeto vai passar o processo, vai ser aprovado daqui a 3 meses, digamos. Eu já solicitar uma liberação, eu vou ter que planejar. Aí o projeto não vai aprovado, eu desplanejo. Entendeu? Então, na verdade, o que acontece? Eu, como pesquisador, tenho que entender que o meu objetivo é o aluno. E a minha parte de aula faz parte. Se eu aprovar o projeto e tiver professor disponível, eu posso passar minha carga horária. Se eu não tiver, eu tenho que entender que eu não posso. Porque eu não posso prejudicar nem a questão da gestão, que vai ter que, como a professora falou, não tem professor substituto para quem aprova o projeto. Tem para mestrado, doutorado e o que tem afastamento. Então eu já sei que na condição de professor que quer ser pesquisador, eu não vou ter direito a professor substituto.
Perfeito.
Mas vou ter alguns professores que não têm carga horária e que possam colaborar.
Professor Mário e depois professor
Essa carta de anuência para a Profesc está bem claro que é anterior ao processo. No caso da Proeg, é posterior. Eu digo isso porque eu passei agora uma situação onde foram aprovados os projetos de extensão do campus. E na hora de assinar a anuência, eu chamei minha chefe do departamento de extensão e pedi para que ela analisasse quais seriam as responsabilidades da minha anuência. E ela me trouxe algumas surpresas, né? Como, por exemplo, o professor que pedia um veículo à disposição para realizar o projeto, né? Uma sala, se a pessoa está tendo sala, nunca está de aula direito, né? Então, vou deixar uma sala só para esse projeto. Como é que a gente vai viabilizar certas coisas? Já tinha sido aprovado o projeto, né? Já tinha sido, inclusive, sido colocado bolsas para o projeto, e no final das contas, o diretor para não dar essa doença. Então, tem que chamar o professor e falar, o projeto está aprovado. Então, fica uma situação difícil, porque a gente coloca realmente, a partir de agora, esse documento, ele nos coloca, né, enquanto gestores do campo, com uma responsabilidade ainda maior em relação às questões dos projetos acadêmicos. Tá? Então, precisa ser reformulada essa questão da Proeste, né, dos projetos de extensão, assim como foi feito para a pesquisa. Aí seria um pedido atrelado a outro, para vocês entenderem que não é simples, não é simplesmente dizer assim, nós vamos aprovar um projeto, escolher um grupo, o lendário de casa daqui a 6 meses, e isso vai acontecer e acabou. Né? Existe todo um sistema dentro de uma instituição como a nossa, bastante eclética, em onde todo mundo, às vezes o cara não quer participar de nada, ele não se prende, o outro quer, e o outro quer ter um trabalho de extensão, o outro quer ter um de pesquisa, o outro quer dar um apoio administrativo. Então é necessário analisar todas as variáveis. Num semestre, pelo menos, caso os cursos semestrais, para que no outro semestre a gente se planeje. Tá?
Professor Mário, antes de passar para o professor Fred, assim, permita-me. Acho que o senhor tem razão, podemos melhorar os nossos mecanismos em termos das corretorias, mas é preciso também, dentro da autonomia que cabe aos diretores de cada campus, de existir um diálogo de vocês entre ensino, pesquisa, extensão, para que vocês aprovem ou não. Né? Porque as políticas são pensadas dentro das corretorias e há a representação respectiva de cada campus. Então, esse diálogo tem que ser traçado nesse momento, olha, isso aqui dá um prejuízo, até porque todos os documentos são socializados, depois trazemos para aqui, são relatados. Né? Então, eu penso também que deve existir um diálogo mais próximo entre as instâncias do campus, para não acontecer de que só no final o senhor tome conhecimento e vá resolver o problema da sala, do transporte, do telefone. Então, eu sugiro também que haja uma sinergia maior entre as esferas de cada campus. Né? Professor Fred, e por gentileza, na do professor Fred, vamos encerrar as inscrições, porque a gente já tinha encerrado de como.
Eu fui coordenador de curso, certo? E me defrontei com a situação de um professor que eu fui nomeado no cargo e disse, eu tive um problema sério para resolver a carga horária da gente fazer aula. Eu quero saber se isso também passa por aí. Porque a gente tem que ter uma aula como é que funciona. E também a liberação do professor para assumir o cargo da educação campo tem essa base de impacto na carga horária da aula. Ou não. Eu estou perguntando porque fiquei pensando agora com base na discussão que já foi feita.
Eu acho que
não faz nada,
eu
não entendi.
Prejudicar, você tem às vezes uma sequência de, de viagens, né? Voltei do Conife, já tive um dia em Brasília, eu acho que isso por me piorando, mas em via de regras não dá para você afastar totalmente. Em alguns casos nós temos direito a um substituto, por exemplo, existe tem um substituto meu, outro exemplo, socorro, me refresque. Professora Nália, pró-reitora, ministra aula no mestrado e na licenciatura. Professora Edilene, até pouco tempo estava vinculada à gestão, mas agora continua orientando projetos. Eu mesma oriento projetos, que até o professor Moacir ficou. Ela está orientando projetos, tem que ideia, porque nós não podemos nos afastar totalmente. Né? Então, assim, a gente vai dando essa contribuição também, porque é algo que completa o exercício da docência. Né? De que, como uma vez nos colocaram no Ministério Público, porque tínhamos professores na reitoria. Então, eu não entendi o que significa uma reitoria, né? A reitoria é uma fábrica de gente, pelo amor de Deus, né? É a contribuição de docentes, e que bom que sejam docentes também, junto com os outros educadores auxiliando na gestão educacional. E todo mundo vai prestar alguns exemplos que aqui dei. Professora Xênia deu aula em Mulheres Mil, Jeane está vinculada à geografia, parece, né? Então, em via de regras, até eu circulei o memorando, foi seu gol, para que todos. Aí o professor Valberto ganhou um bocado assim, de uma vez. Mas ele. Eu vou mostrar uma lista a ele. Eu vou mostrar uma lista a ele. Já estava enterrado, vocês permitem? Permitem, pode ser. Então, por gentileza, se alguém quiser falar ainda, na palavra do professor Enio, nós vamos encerrar pela terceira
vez. Não, antes existia a questão de uma carga horária simples de suspensão, né? E aí eram 24 horas e tal. Aí eu só estou vendo carga horária mínima de máquina de aula. E as outras atividades, como é que são inseridas dentro do plano? 40 horas é 24, eu não sei o que. Ficou muito claro para mim quando eu li o documento, muito claro.
Isso foi discutido em fórum e houve uma decisão na Assembleia, né, de que o que seria colocado era a carga horária mínima, que as outras atividades elas não seriam contabilizadas em termos de carga horária, porque é uma decisão da Assembleia. Isso que eu não estou achando o documento.
Isso é muito bom, eu estou aprendendo muito com vocês e nós também. A minha proposta seria nós voltarmos primeiro para a alteração da carga horária. Agora a professora já nos levantou uma interrogação muito grande ali, né? Que esse cara que ele já vê todos com 8 horas de ensino superior, teria que mudar do grupo 1 ao grupo 4, né? A carga horária mínima para 10 horas, para não concorrer na legislação da 10.8.57. E aí, agora, se eu mudo a mínima, a máxima também vai ter que alterar. Então seria, acho que o primeiro ponto de votação, se os conselheiros concordam com isso, e depois a aprovação do documento com essa alteração. Eu acho que é para ser objetiva, né?
Isso seria para agora, para o último ano.
Não.
Teria que ser a partir do próximo
semestre. O pleno decide.
É, acho que é a segunda proposta, né?
Não, essa é a primeira proposta.
Primeira proposta.
Alguém tem uma segunda proposta?
Ou
seguiremos a relatora?
Questão de hora.
Questão porque...
Professor, por gentileza, se identifica.
Ah, desculpa. Eu sou Roberto, contente, suplente do diretor-geral e hoje na qualidade de estudar. Só uma questão de hora é o seguinte. Você disse que seu voto era para não aprovação. Então, primeiro, acho que você tem que fazer isso, porque agora você se adere, né?
Depois da explicação de socorro, fato, e fico mais tranquilo ainda sabendo que nós temos que mudar, vamos ficar do grupo 1 ao 4, o que ampliaria a carga horária e pintaria maior
porque
o
tempo.
Porque o 5, se você observar, são docentes que exercem função de coordenação, eles não têm atividade de ensino. Me dá tranquilidade em dois pontos. O impacto junto aos professores quanto à aposentadoria e o impacto quanto ao cumprimento do acordo com o MEC, diminuindo de 20% para os professores e os 20% para o banco.
Se bem que ela já começou justificando, né? Pode vir você, a gente construindo, Então, temos esta proposta da relatora após as considerações do pleno. Existe uma outra segunda proposta.
Desculpa, em relação a esse item.
Esse vai ser item, por enquanto.
Eu acho que deveria ser por item mesmo.
Pronto, então vamos lá. Então, com relação a esse item.
Não é que esclarece na proposta.
Ampliação.
Não,
mas
é que esclarece.
Ampliação da carga horária do grupo 1 ao 5, a carga horária mínima para 10 horas. E aí teria que ter um reajuste equivalente à carga horária máxima, né? Aí seria assim, de 16 para 18, de 16 para 18. Não, a máxima. Eu não tenho que mudar? Não tenho que fazer equivalência
para manter a paridade.
É, para manter a paridade. Até o grupo 5.
Duas horas.
Porque na número 2, há uma reputação, uma ampliação.
Então, esse foi o que eu coloquei. Não foi a proposta apresentada em fevereiro, com o grupo que na nossa reunião. Foi apresentada por um grupo que não compareceu, né? E o que ele justificou.
O grupo compareceu.
Ah, perdão. Não fez a proposta no dia da reunião.
Ele fez
a
proposta.
Ele fez, mas não em fevereiro.
Foi uma proposta que
fez
a resposta.
Foi no fórum, então não foi feita essa proposta em fevereiro com a argumentação e aqui na justificativa diz que pelo documento anterior tinha que já era o direito adquirido.
Então a proposta seria aumentar de grupo 1 até o 5, a carga horária mínima de 8 para 10, e no grupo 1 aumentar de 18, o grupo 2 reduzir de 12 para 10,
não
leva essa consideração.
Não.
Só o que está entrando, não.
Esquece a proposta de
vermelho.
Isso. Volta para o quadro da primeira página.
Muda aí. fala.
Não, muito da RDB.
Da implementação dessa carga horária mesmo.
discussão, que aí ele queria mexer não só nessa tabela, mas naquele outro. Mas começar a mexer com o meu filho agora, mexer nesse número, eu não estou fora.
Eu acho que eu sacro do jeito que vem, ou se dá uma leitura, vale a pena mesmo como se dá discutindo. Acho que existem detalhes que vão acontecer a um longo percurso, e esses detalhes podem ser corrigidos quando eu acho que os diretores corrigem isso em termos da prática. Mas, o meu ver, eu sou favorável para votar do jeito que veio.
Sim, mas com um artigo.
Com um artigo
que permita que o diretor possa
administrar isso. Administrar isso. Essa é a minha maior preocupação.
Eu vou ajudar o diretor a ver. Aí não deve mudar.
Agora mudar também.
Eu acho assim, que principalmente os diretores são aqueles que na ponta têm os impactos do documento. Eu acho que é hora de se manifestarem.
Sim.
Mas professor, você não podia nem voltar. Mas aqui pode, professor, aqui pode.
Mas ainda estou dizendo que eu não posso, mas está ficar o pode.
Estão lembrando aqui que não podiam votar, mas que tinham voz, professor. Bom, percebo que nós estamos num dilema. E assim, como eu mencionei que vamos chamar uma extraordinária em abril, eu não tenho outra alternativa a não ser fazer um encaminhamento de levar para abril. O que vocês acham? Isso, uma vez que os esforços, perdão professor, já estão sendo trabalhados em cada campo. Lá atrás, a minha preocupação maior era com os diretores, porque são eles que lidam no dia a dia, mas tem diretor que nem falou nada, então a minha proposta é para deixarmos para abril com a pauta acerca de eleição. Agora se preparem, nós vamos sair daqui às 18 horas, né? Então não programe mais nada. E então, o pleno acata o encaminhamento da presidência?
Eu queria antes de voltar... o seguinte, que nós não vamos reiniciar a discussão, que nós vamos pontuar nisso aí e
no quadro.
E alguma coisa naquela item que tinha respeito ao automatismo. Porque senão.
Não, aí não tem.
Trocentas reuniões que nós passamos aqui, e se na próxima reunião vier outros membros do e aí vai se reiniciar novos debates para conseguir finalmente. Então, claro. Já ficou claro que mexer nisso aí, sem levar em consideração o que foi feito, era uma pena, a gente corre um risco muito grande de promover uma estabilidade muito grande da cidade do Estado. Agora, por outro lado, a gente não pode deixar que a gente aprove alguma coisa aqui que não seja executiva. Então, que tenha uma cláusula de transição, que tenha um
condicionante... Um período de implantação, perfeito.
Que a gestão funcione no dia seguinte.
Perfeito. É porque os professores na ponta, né, todos precisam sempre de mais docentes. É natural. Vão se abrindo novos cursos e os docentes também se envolverem com as atividades de pesquisa, extensão e a própria administração, que alguns também nos dão suporte. Agora, é observarmos, né, o nosso período, inclusive. O ano de 2015 vai ser um ano muito difícil. Toda essa conjuntura precisa ser analisada, porque vocês respondem junto comigo. Na hora que o Ministério Público e os demais órgãos baterem, né, eu já não tenho mais direito à cela especial, né, para quem tem curso superior, e eu não sei se vocês vão lá me visitar, né? Então, assim, eu vou pedir uma cela maior para irmos todos, viu? Brincadeira, só para dar uma descontraída. Não chegaremos, se Deus quiser, nunca a isso. Bom, então fica combinado assim, podemos levar para abril com a ressalva do conselheiro professor Fred com relação à tabela e com relação ao automatismo de ir direto que já tinha sido puxado pelo conselheiro. Pode ser assim?
Ótimo.
Pronto, acabou ficando valendo a sua proposta inicial. Agradeço.
Eu gostaria de me colocar à disposição dos participantes do fórum, se tiver reunião, então, junto com os professores, eu tenho disposição para participar, até para me apropriar mais, para realmente a gente
Então,
fiquem à vontade, me comuniquem.
Agradecemos imensamente, obrigada, professora. Vimos que a senhora se dedicou à legislação, estudou, dialogou com o fórum. Muito obrigada. E peça para o Senai pagar as suas diárias, por favor. Ali tem um dinheirinho. Bem, onde estamos? Bom, as queridas convidadas, que já está quase na hora do jantar, fique à vontade. Agradecemos as participações especiais. Professora Edilene não está liberada, nem nossa querida Rafa. Gente, eu estou é tonta. Vamos à linha D, correto, secretária? Orientações gerais para elaboração do projeto pedagógico dos cursos de graduação, bacharelado e tecnologia. Conselheiro, nosso vice-professor Enio Camilo. Bem
sucinto, viu, querido? Bom, gente, pedida pela presença do conselho para que eu fizesse essa avaliação, mas da formação dos cursos. Diante até dessa reformulação que houve aqui, né? Seria interessante que esse documento também tivesse algo referente à reformulação, porque fala só de cursos novos, né? Bacharelado em tecnologia. Então talvez depois pudesse acrescentar alguma coisa quando fosse necessária a reformulação. Bacharelado em tecnologia. Não falei na formulação não. Projeto de curso. Já é novos cursos, né? Mas não fala especificamente em reformulação de curso, não. Você tem que fazer. Aquela matriz lá de equivalência, tudo aquilo ali não tem. Né? Então, hoje o segundo passo aí é acrescentar também, né, esse documento. Mas o documento foi muito bem feito. Né? Eu e a professora Cláudia, que a gente já avalia muitos cursos aí do Senac, cursos superiores também. Né? E realmente, fala desde a construção do projeto pedagógico do curso, até a questão de estrutura, né? Então está bem organizado. Eu acho que para quem vai avaliar o curso deve estar com esse documento. Qualquer conselheiro que for avaliar um novo curso, esse documento vai servir como uma base muito interessante para as avaliações. E só na página 8 que tem uma questão só de redação, tem definição dos critérios, deve ser definição dos critérios. Então isso é a única coisa que eu vi assim. Para fazer ajuste, mas quanto ao restante do documento, sou favorável à aprovação desse documento.
Então agradecemos ao conselheiro, professor Enio. Algum destaque com relação a essa linha? Podemos colocar em votação? Então, iniciando pelo próprio professor Enio, pega sua caneta aí embaixo.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22.
Faço registro de que alguns conselheiros deram a saída, alguns foram resolver problemas externos aqui próximo e devem retornar para caso haja uma diferenciação em termos de quórum. 22, né? 22 pela aprovação. Algum voto contrário? Não. Alguma abstenção? Uma abstenção. Pronto, chegou o conselheiro que lá estava.
Então, muito obrigada. Passemos agora à linha E, que trata do pagamento de gratificação por encargo de cursos e concursos, com a relatoria do conselheiro Márcio Tenório.
Boa tarde, Jardim.
Oh? Já, querido, quase boa noite.
Bom, pessoal, eu fiquei com a parte da que a senhora acabou de falar, com relação à regulamentação do pagamento de gratificação por encargo de cursos e concursos. Bom, na verdade, é necessário regulamentar no âmbito do Instituto Federal de Pernambuco a gratificação por encargo de cursos e concursos, instituído pelo artigo 76, a linha 76A, da lei 2012, com redação adaptada pela lei 2501-2007 e regulamentada pelo decreto 6.614-2007 também. Bom, o que é que acontece? Essa regulamentação, ela na verdade é feita todos os anos devido à portaria que é dada com aquele vencimento básico da administração federal, da administração pública federal, no caso, né? Então, hoje o que a gente tem como documento é a resolução 42/2014 do Consul, que foi alterada, na verdade, ficou sem vigência devido a essa nova portaria 2/2015 da CGF/RMCO. Então, o que, em relação ao que a gente já vem praticando em outros anos, e o documento é praticamente igual, uma coisa que eu recebi, na verdade, é o artigo 4º, que a gente inclui aí agora mais um parágrafo, né, que é o 5º, está justamente falando sobre a...
O
RSC, né? Está no artigo 4º, parágrafo 5º. Fala sobre a RSC, incluindo a RSC, né? E outras modificações que eu também não vi no documento é justamente quando ele fala das tabelas que a gente tem que seguir. Ele não menciona, no caso, essa regulamentação da RSC está na tabela 4. E lá nas tabelas e no documento não está, onde tem aí mencionado as tabelas 1, 2, 3, não menciona a tabela 4, que é justamente falando do valor da RSC, certo? Eu recebi agora também o documento da professora Cláudia, pedindo para incluir, no caso aí, eu acho que seria de uma desses parágrafos, né? Que é justamente a encargo de curso e concurso, regulamento da promoção da classe especial, né? Então, artigo 4º, ou seja, abaixo desse 5º, tem o 6. Então, seria mais ou menos parecido com isso aí. Tem o 6, que era justamente para a classe social. É isso, uma comissão.
Para votar.
Não é isso? Pronto. Então, seria isso que acabou de chegar. A gente está colocando para vocês.
Com o mesmo valor da hora, tá?
Mesmo valor. Bom, como eu estava dizendo, que a gente não o documento, na verdade, é só incluir a questão das tabelas, porque lá no final do anexo 1, a tabela tem a tabela 4. E essa tabela aí, que fala justamente na questão dos valores da ESP. Não vou falar no meu lugar. Bom, e a questão da... Nesse artigo 11, os servidores afastados para a atribuição do seu cargo e decorrência de afastamento de licença legalmente instituídos não poderão participar, ou seja, vai incorrer também nessa situação. Né? Se quem está afastado não vai poder estar analisando a questão da EF. Da EF3 nem da. E ali está falando, porque aí ele vai ter que participar de eventos e contratos de pagamento da gratificação.
Mas às vezes a gente tem, por exemplo, professores que tem pouquíssimos institutos naquela categoria. Então isso vai ser um problema, né? A gente passou um semelhante agora. Tem pouca gente que possa analisar da casa. Então acho que ele não recebe.
Ele está afastado.
Ele é afastado, porque ele pode analisar, só pode receber.
É, e receber não pode, que é um impedimento legal.
É, mas
ele vai analisar de que maneira? Voluntariamente?
Voluntariamente. Até porque entra também para o público, né? É um voluntário que entra no público.
Por não, professor.
Só que esse dia, assim, participei da comissão lá que fizeram, nós sabemos. Através do sorteio, convite a apresentação de outras instituições. Eles alegaram que não poderiam participar quando estavam de férias. Não sei se é o mesmo caso, a parte das férias, mas eles iam.
Uma das possibilidades de afastamento, o gozo das férias, né? Então, licença médica, licença capacitação. Então, nessas condições, ele não pode receber. É lei, né? Agora, o que o professor Mário está colocando é de que alguém pode analisar voluntariamente. Eu, particularmente, acho um risco.
Olha, eu tive um exemplo, acho que o professor pediu para eu falasse aqui. Ele virou e disse, professor, nós estamos deixando de analisar, professor. Porque eu estava com 19 caracteres e não saiu nada. Ele é em pé.
Mas ele tem que provar a regulamentação, não. Ele estava cobrando essa regulamentação para que você pague
na Bahia.
Não, não se preocupe que o Instituto paga. A gente está querendo, inclusive, melhorar o momento. A questão do professor Mário é outra. É aceitar um trabalho voluntário.
É desse que está falando do lado, é como você saiba que ele está fazendo trabalho voluntário.
Não, ele tem que assinar o termo. Voluntariado, se não tiver registrado, não vale.
Mas tem um professor que não está fazendo trabalho. Aí eu vou esperar outro, já de outro campo que está de perto voltar. Então ele vai prejudicar um fato. E ele mesmo pode ser prejudicado quando ele for precisar ser analisado. Então, eu acho que não precisa ser analisado dele.
Mas eu acho que o assim.
É. Agora.
Mas não precisaria agora em provavelmente.
Não precisa. Cabe o risco ao diretor.
Se resguardar e fazer um documento para que ele assine.
É, o auditor já está ali olhando vocês, não digo nada. Claro.
O professor que está afastado pelo regulamento, ele não pode ser avaliado. Pode. Ele só não pode botar o tempo de sala de aula no período que ele está afastado. E nós temos feito várias situações dessas de tudo. Ele pode ser avaliado para ele. Então, se ele pode ser avaliado para os beneficiar, por que ele não pode avaliar voluntariamente para beneficiar o par, né, do Instituto? E ele mesmo, quando voltar no mestrado, vai precisar do outro para ser avaliado. Então, eu estou fazendo uma analogia, né?
Eu não acho que seja muito...
Bom,
mas
é uma questão, o regulamento ele é baseado, na verdade, em cima do decreto.
Exatamente.
O decreto lá, se você olhar, está desse jeito aí. Eu também não vou.
Tem a legalidade, não. Eu não tenho aumento da legalidade, é o prejuízo. Se você não tem,
não há nada. Não, mas...
Você pega de outro campus. O senhor está Estou ligada, como dizem os meninos. Vamos lá, querido, vamos lá, por causa do tempo.
Bom, e outro questionamento, se o povo pode parecer, é quanto a questão assim. Na tabela lá, ele fala da... E aí vai ter que incluir também essa... Esse novo que ela colocou. Atividade e analisar o processo de RFC. Percentual máximo por hora trabalhada. Esse percentual aí, eu não encontrei na portaria. que é 0,4767.
Aí não
votaria no Ministério Público, não, aí não está no processo, eu não achei esse percentual, era só essa dúvida, mas aí foi parecido.
Ela votaria no Ministério
Público
também?
Antiga?
É,
antiga. É, aqui, porque a gente tem lá, é 2008, aí não cita esse percentual. Aí esse percentual está na portaria nova. Pronto. E essa nova inclusão que a Socorro pede, também é com esse mesmo percentual.
É.
E assim, meu voto é favorável à aprovação do documento.
Agradecemos a relatoria do nosso conselheiro, Márcio. E antes de passar para o próximo tópico, eu tenho que colocar uma aí em votação. Então, em votação, regime de votação.
1, 2,
3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13,
19,
20, 21. Algum voto contrário? Alguma abstenção? Uma abstenção. É que ela mostra bem cedinho, ela deve estar ali morta. Vocês estão com o espírito cristão, então. Então agora, linha F com o nosso relator, o conselheiro André Menezes, sobre relatório anual de atividades da auditoria interna, ano 2014.
Bom dia, senhores conselheiros, senhoras e conselheiras.
Boa tarde. Boa tarde.
Vou tentar. Boa tarde já, né? Porque hoje é calor, né? Então, você procurar ser o mais breve possível pelo adiantado da aula. Bem, está aqui a matéria que foi passada, solicitando a relatoria do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2014. Né? Vamos adiante? Bem, anteriormente, na reunião passada, a gente teve aqui trabalhando em cima do plano anual de atividades de auditoria interna de 2015, certo? Esse aqui, esse relatório é um relatório referente ao plano anual de atividades da auditoria de 2014. Então, a fundamentação legal foi encaminhada pelo processo, subscrita pelo titular da pasta que está presente, titular da auditoria, Paulo Marcelo, a Secretaria do Consumo, foi incluído em pauta, foi determinado o relator e foi encaminhado toda a documentação. A documentação é baixa. E aí, opa, já passou. Eu estou com pressa. Então, aqui é o arcabouço legal, para não perder muito tempo, a fundamentação legal. O decreto 3.591 foi alterado por esse tema de decreto. A instrução normativa da Secretaria Federal de Controle Interno, CGU 01-2001, no seu capítulo 10, mais especificamente, a instrução normativa 7, também da CGU, e a 1 também da Secretaria Federal de Controle Interno. Vamos adiante. Essa é a fundamentação que eu precisei me debruçar para poder analisar do ponto de vista do conteúdo, da formalização processual, com vista que o processo possa ser encaminhado ao órgão de controle interno respectivo, à controladoria regional do Estado. Então vamos lá. Aqui está a base inicial do decreto, que a auditoria ela se sujeita a uma normativa de supervisão técnica do órgão central, a secretaria e a regional específica, a CGU. Então, ficam sujeitas à orientação normativa da supervisão técnica do órgão central. Como adianta? Bem, a instrução normativa da Secretaria Federal de Controle 1, aí ela tem duas dimensões que a gente fez o recorte e colacionou aqui. É a seção 1, a definição do funcionamento da auditoria, onde vocês veem aqui na parte posterior que ela tem que elaborar o plano, assim como ela tem que encaminhar o relatório anual de atividade da auditoria.
Certo? Então ela está submetida a essa condição tecnicamente, porque ela se sujeita à orientação técnica da Secretaria Federal de Controle e da Controladoria Geral da União. Como a Liane? Estou sendo rápido. A instrução normativa ainda 1, vocês veem aqui que, além dela ter que submeter o RAID, que é o relatório anual de atividade da auditoria interna, ela, nas normas relativas à avaliação das unidades de auditoria interna, no caso da auditoria do Instituto Federal, auditoria geral, ela deve ser avaliada por esse órgão em cumprimento das atividades previstas no seu plano anual. Certo? Vamos embora? Bem, aí aqui a gente entra na parte mais específica da questão da formalização do processo e os conteúdos que devem estar presentes no relatório que vai ser encaminhado à CGU. A questão, quando eu coloco aqui, do ponto de vista da submissão aqui do consulto, é quanto às peças, quanto à formalização. Porque este processo, como eu já falei, ainda vai ser submetido tecnicamente à CGU, e posse do RAIC, ela vai ter um prazo de 30 dias para se sentar com a instituição e definir, dentro desse RAIC que foi encaminhado, o relatório, os pressupostos que ela pode considerar que precisem ser melhorados ou não. Tomara que não, né? Então, considerando a IN01 e a IN07, que trata de quê? Trata justamente dessas peças e dos conteúdos que tem que estar presente no relatório. Então, o RAID observará a seguinte estrutura de informação. 1. Descrição das ações de auditoria interna realizada pela entidade. Então, está lá, no processo, nas folhas 6 a 10. Igualmente, eu apresentei o plano de auditoria, lá tinha ação tal, aí tinha lá, acompanhar as demandas do Tribunal de Contas da União, do controle externo. Então, dentro do plano, está tudo separado aqui no conflito, está aqui as demandas, como ele mandou no plano, e no relatório ele escreveu, só que com a diferença. Lá no plano existia um planejamento que foi feito de acordo com a quantidade de horas homens para alcançar cada atividade em todo o Instituto Federal. Aqui, ele já depreende a condição dos quantitativos do que foi realizado e o percentual realizado em cada atividade. Então, essa primeira parte da descrição das auditorias, efetivamente, está lá nas folhas 6 a 10. O revisto quanto à implementação ou ao cumprimento pela entidade ao longo do exercício das recomendações da CGU e das determinações do TCU, também está lá elencada as recomendações nas folhas 60 a 92, no anexo, que é um pouco robusto, aí está lá no anexo, e as determinações do Tribunal de Contas está lá nas folhas 14 a 25. Então, todas as demandas que ocorreram da auditoria da CGU, por exemplo, como esse assunto que a gente discutiu hoje aqui, né? Então vai estar lá. E assim como as determinações do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas publica acordos e decisões e a auditoria faz o acompanhamento, porque isso é uma ação obrigatória. Como adianta? Qual é o outro ponto? Recomendações formuladas pela própria auditoria interna nos seus trabalhos. A auditoria também, além de fazer esse acompanhamento, ela também especifica naquele plano que a gente mostrou na última reunião do consulte. E quando ela faz o RAID, ela justamente tem que especificar como foi que ela atuou, com quantos profissionais, quantas horas utilizou, se utilizou a mais ou a menos, se conseguiu efetivamente atingir o objetivo que tinha planejado de acordo com o percentual efetivamente cumprido da auditoria feita na relação. Então, a decisão, essa recomendação formada pela AUDI, está lá no processo que foi encaminhado, lá nas folhas 25 a 47, está lá. Todas as auditorias acompanhadas dos relatórios, mais especificamente, quando isso dirimiu alguma necessidade, tem nota técnica, tem lá toda a documentação sendo acompanhada. As decisões e recomendações do Conselho Fiscal, Conselho de Administração, aqueles pontos que foram ensejados, seja pelos órgãos de controle interno, pela própria auditoria ou pelo próprio TCU, ou alguma demanda interna que foi realizada, aí ela é especificada. indicado no relatório nas folhas 47 a 48, seguindo o que determina a IN-0107, que tem essa conformação. Passando adiante, as duas IN dizem que também tem que estar presente no relatório as relações relativas às demandas recebidas da auditoria. Nesse caso aqui, eu até coloquei lá que há os registros da ouvidoria, mas as pautas da ouvidoria têm uma questão intrínseca e específica da autonomia da ouvidoria, que caso transforme e chegue para uma questão de resolução da auditoria, a auditoria ela dá andamento na forma de auditoria, mas especificando que as questões de ouvidoria são sigilosas. Então, nesse caso, não houve registro, porque as questões foram encaminhadas para a ouvidoria e tratadas lá pelo SIG, pelo SIG físico, pela própria ouvidoria. Relato gerencial sobre a gestão de áreas essenciais da unidade com base nos trabalhos realizados. Também está lá, obedecendo esse inciso, o relato gerencial nas folhas 48 a 51. Pode adiantar? O quarto item que as duas IEMs exigem como obrigatória são os fatos relevantes de natureza administrativa, organizacional, com impacto sobre a auditoria interna. Então, está lá na folha 58 o que foi encaminhado para todos nós. E o cinco, o desenvolvimento da própria auditoria com relação à capacitação, que é também uma das exigências obrigatórias da auditoria, tem que ainda ter um plano, como a gente mostrou aqui, a parte de capacitação. Então, essa parte também foi desenvolvida e está aqui, né? Está tudo separado com o CRIS, porque é grande. Então, está aqui nas folhas 58 a 59, certo? Então, observando o processo, eu entendo que ele atende aos pressupostos do Decreto 3591, assim como especificamente as duas IEMs que tratam da constituição do documento como peça final do relatório anual de atividade auditoria interna, a ser encaminhado para o órgão de controle interno, que é a CGU regional. Então, eu entendo que o relatório cumpre toda a demanda e a legalidade específica quanto à formalização da peça, quanto à constituição dos itens obrigatórios e à descrição. Então, eu entendo que ele está em plenas condições de ser submetido à votação e encaminhado à CGU. É. A análise técnica da CGU é outra coisa, que aí é um diálogo público que há com a auditoria e a CGU daqui a 30 dias com os pós-provais. Era só isso.
Conselheiro, muitíssimo obrigada. Agradecemos. Em discussão. Nosso auditor está presente. Agradecemos o belíssimo trabalho que a auditoria vem fazendo em todos os campos. Inclusive nos poupa de muitas coisas com relação à CGU, né? Já se antecipa, é um trabalho preventivo acima de qualquer coisa. Muito obrigada. Podemos colocar em votação? Então, por gentileza, em regime de votação, iniciando pelo professor Enio.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24.
Então, aprovado com 24 votos, com aquela explicação de que alguns conselheiros saíram um pouquinho, mas já retornaram. E algum voto contrário? Alguma abstenção? Não, obrigada. Passemos agora, está acabando. Só mais um pouquinho de paciência. Novamente o professor Enio, com relação à matéria semelhante, só que nas modalidades presencial e à distância, né? O regulamento estabelece procedimentos para autorização de funcionamento dos cursos técnicos e de graduação.
Bom, analisando o documento, enfim, eu queria só fazer algumas sugestões. Em relação aos requisitos do parágrafo único,
que é uma ajuda para
você.
Aí existe um parágrafo único, item 2. Realizar estudo e pesquisa dos arranjos protocolares regionais. Para isso ficar só com canto, eu acho um pouquinho complicado. Eu acho que um apoio da reitoria seria interessante isso aí. Ter um apoio da reitoria para realizar essas pesquisas. Isso já foi feito, inclusive, pela reitoria para os campos novos, então seria interessante.
Okay.
Né? Também com relação ao item 4, realizar mapeamento, outras instituições da região e até 150 quilômetros, tem instituições do próprio Instituto, né? Tem campos do próprio Instituto. Então, também seria interessante o apoio da reitoria nesse mapeamento aí também.
Um sobrepor, né?
Exatamente. E no 99, que é com relação a despesas, né, de habilidade financeira. Eu acho que aí, principalmente aí, tem que ter uma volta da reitoria para que, né, o campus por si só não pode, né, depende de questão de orçamento, tudo, né, implantação do curso. Teria que ter também uma volta da reitoria para que pudesse fazer essa questão.
Faz as três observações e eu sou a favor da aprovação.
Alguma consideração? Podemos colocar em regime de votação, então? Então, iniciando pelo professor Enio, por favor.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 24.
Então, voto contrário? Nenhum. Voto, abstenção? Nenhum. Agradecemos. Seguimos mais uma vez um pouco de paciência, só temos mais dois tópicos e pequenos outros assuntos que eu preciso, inclusive já combinada com o professor Marcos Domingues, e esclarecer a você. Sisutec, não, professor Mário, Sisutec, em outros, algo que nós vamos... Em outros.
Então, aqui, né, em relação a proposta de atualização do regulamento do NDS para os superiores, eu encaminhei, como a gente estava no momento de discutir exatamente as questões relacionadas com os superiores, eu encaminhei para a minha diretoria, assim, lá no campus, para que fosse discutido com os coordenadores dos cursos superiores, né, se eles tinham que colocar como esse documento. E aí eles me retornaram a algumas coisas que eu mesmo tive a oportunidade de esclarecer. E outras que foram reuniões ou congressos, né? Aí eu trouxe a opinião de vocês. Em relação ao artigo 4, inciso 8,
depois que eu
responda a pergunta. Não, desculpa, tem lá, não precisa abrir não, para realizar a avaliação periódica do curso, né? Uma das atribuições do NDE, considerando as organizações do Sistema Nacional de Avaliação do SINAI em articulação com a CPA. Bem, então o que o pessoal colocou foi que entende que deve incluir no inciso a comissão de avaliação preventiva, né, que foi instituída inclusive pela reitoria, pela professora Cláudia, e quem é responsável é a PRODEM. Uma vez que ela existe e atua de fato, é inovadora nesse contexto, tem sua relevância na formação de uma ampla conscientização em torno do processo de autoavaliação, por isso deve ser citada, né, no artigo mesmo, até pelo motivo de reforçar a atitude abrangente do processo interno, sem perda de importância, enfim, aí a justificativa da sugestão, tá? E aí a proposta é de modificação no inciso 8 do artigo 4, né? Ficaria do jeito que está, com o que está de vermelho ali, né? Em parceria com a Comissão de Avaliação Preventiva da PRODEM, da Projeção de Ensino PRODEM. Tá? Então, que essa avaliação periódica dos cursos que o NDF fizer seja uma parceria, né, que já está sendo feita pela PRODEM com o apoio da coordenação de cursos. Né? Então, seria essa a proposta 1. Em relação ao artigo 6, né, diz respeito às atribuições secretárias. O pessoal está brincando lá, não é secretário, mas é NDF.
Porque, rapaz, é uma, cara, é uma coisa que o secretário tem que fazer. Então, a proposta foi o quê, né? As atribuições são realmente muito extensas e específicas. Então, a proposta seria o artigo 6º, né? São atribuições do secretário da NDE com o apoio da secretaria ou o pessoal de apoio administrativo que possa auxiliar pelo menos para sair da água. E todo o trabalho burocrático, né? Então é só um ajuste aí para não ficar nas costas de apenas um professor que é da NDE. No artigo 7º, ele foi uma colocação que eu tinha feito inicialmente, antes de começar a reunião, eu conversei com a professora Edilene, com Rafa, e elas me explicaram. Inicialmente, né, o parágrafo 1º ele prevê, do artigo 7º, que as reuniões sejam estabelecidas no calendário acadêmico, uma coisa que eu achei desnecessária à primeira vista, né? É porque eu me preocupei com a possibilidade de evoluir, mas de muita informação no calendário acadêmico e deixar as informações de dia letivo, que são mais importantes, né? Em relação a feriado também, recesso, cidade comemorativa, período de avaliação, fechamento do semestre, e tem segundo plano, né? Temos que começar a colocar muita coisa. Mas aí eles explicaram que essa proposta de incluir o calendário acadêmico tem sido uma observação dos trabalhadores do MEC, né? Não apenas com os do NDE, mas também dos colegiados. Tá? Então acho um argumento plausível, né? Justo. E aí eu até desconsidera a minha crítica, certo? Com essa. Então ficariam só esses dois ajustes iniciais, e aí a favor, só a favor de votar o documento com esses pequenos ajustes.
Agradecemos. Em debate? Por favor, professor, a identificação.
Desculpa, o professor Félio Braga, que eu vou ter uma observação. Quer dizer, o senhor não tem uma TV, isso? Isso. É uma coisa que está aqui, então veja, ou é uma determinação que tem que ser feita junto com o planejamento. Então, a palavra bateria, ela propõe ser alternativa, né? Eu estava em visão. Assim, na minha leitura, ela deve ser
feita
com o planejamento. Ou, não era a sua intenção, então é isso.
Porque como essa comissão da avaliativa da Protein, com a ideia da professora Cláudia e professora Edilene, eu acho que é uma coisa que deu certo. Mas não tem uma regulamentação de obrigatoriedade. No entanto, é uma obrigatoriedade do NDE. Tá? Então, por isso que eu me preocupei em não colocar que a comissão, né, ela vai ter a obrigação de fazer isso. Isso é uma obrigatoriedade do NDE. Agora, essa parceria é extremamente bem-vinda e eu acho que ninguém vai ser contrário.
Não, eu acho que fica. Por isso é parceria, porque a outra foi uma resolução interna, né? E é uma prática.
Isso.
Né? Agora, com relação a esse apoio administrativo também, porque da forma que está vindo, está dizendo quem deve prover ou como deve ser o apoio ao secretário ali.
Secretário.
Mas ele, desculpa, ele colocou alguém da secretaria
ou
apoio administrativo, tá ali, aqui, ó.
Ah, do curso, né?
É,
do curso. Não, porque na hora H, a gente já vai com alguém, né? Vai pra aula, tá com ele.
Não, é do curso, né? Inclusive, é também uma exigência, né, nas avaliações de curso superior, que cada curso tenha uma secretaria para dar subsídio ao trabalho da coordenação. Então você tem que ter pelo menos o setor administrativo, né? E a gente tenta colocar também a diária e para ver essa coisa. Então, é apenas uma forma de esse pessoal ajudar o secretário do NDE na composição da
doutora. Na hora que sim, é só eu lá, acho que
está bem específico, né?
Mais alguma ponderação? Podemos colocar então em votação, em regime de votação? Prosênio?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 24.
Votos contrários, nenhum. Abstenções, também nenhuma. Muito obrigada, agradecemos. Passemos agora à solicitação que eu fiz ao pleno para a inclusão do SISUTEC, com a palavra a nossa pró-reitora de ensino, professora Edilene, ajudada, se for o caso, pela diretora Rafaela.
E saiu então uma resolução lá bem acima de 2014, que diz o seguinte, né? Resolve aderir ao sistema de seleção unificada da educação profissional e tecnológica para oferta de cursos técnicos subsequentes do segundo semestre a partir de 2015, em sua totalidade de vagas. Aí voltaram a discussão de contrato, né? Então, toda essa discussão, só para lembrar a frente de vocês, vinha já uma discussão da CPEC como um meio da gente dar o sentido de fazer a adesão ao tipo técnico do sistema único de seleção do curso de educação, né? E o CONIC então acordou isso com a CPEC, passando a orientação dos leitores para que os institutos fizessem as suas adesões. E a gente então, né, já liberou, né, já liberou, que a gente queria fazer a adesão com as vagas do segundo semestre. Porque o SISU, a CISU também é com o SISU, né? Quando a gente também já faz a adesão do SISU com as vagas do segundo semestre. Porque praticamente a gente passa o primeiro semestre sozinho fazendo matrícula do SISU, chama, eles se matriculam, aí passam no ProUni, aí fecha um tratamento, chama, eles se matriculam, e você passa praticamente o semestre todo fazendo essa operação. Então, para não atrasar o início das aulas, algum tempo atrás, quando a gente fez a adesão ao SISU, a gente decidiu também ter um curso fazer com as vagas do segundo semestre. E o SISU também foi nesse curso, foi nesse mesmo sentido, que as vagas do segundo semestre seriam as vagas de adesão, para também não atrasar o calendário de assim, e a gente prestasse durante o primeiro semestre para fazer essa seleção. Mas aí, quando aconteceu algumas questões estruturadas do próprio SISU TEC, que o edital saiu em 2 de fevereiro, certo? E ele saiu amarrado, ela está no número 5 de janeiro, que está no 2 de fevereiro no Diário Oficial. Ele saiu amarrado justamente com as vagas para ingresso no primeiro semestre de 2015. Diferentemente do SISU, o SISU não amarra. Nós podemos fazer a adesão no edital que sai em janeiro com as vagas do segundo semestre. O SISU saiu amarradinho só com as vagas do primeiro semestre do SISU. E foi a primeira vez que o SISU TEC abriu justamente essa adesão dos cursos regulares. As questões bem estruturais de experiência, talvez, internacional do Nascimento, que é uma qualidade mais livre, né? Aí ficou um impedimento também em relação ao início das aulas. Além de amarrar só as vagas do primeiro semestre, saiu um calendário que definia que as aulas teriam que começar. Ele começar de abril a junho, certo? E aí também inviabilizava a nossa adesão, porque principalmente por causa da greve do ano passado, o início do curso no semestre do campo está muito diferencial em termos de calendário. São dois planos que começam mais cedo, em julho, e mesmo assim não estava dentro do cronograma do teste que ele vai começar até junho, tá? Mas mesmo assim a gente entrou em contato com a pessoa que estava na CPF, que era o edital, pedimos uma errata, alegamos assim que os cursos regulares têm uma estrutura diferenciada do Nasdaq, uma estrutura mais rígida, que tem um calendário a ser cumprido, né? E que isso estava inviabilizando a gente fazer a adesão. A gente pediu uma errata do edital para abrir para as vagas do segundo semestre também, e que não fixasse o início das aulas dos cursos regulares até junho, que desse espaço para a gente começar posteriormente. Porque os nossos cursos vão começar mais tarde, então, se a gente são freiras que começam em outubro, tá? Então essa início varia de julho a outubro. Mas recebemos uma resposta pelo Fábio Manoto, né, dizendo que não ia haver essa errada, que é uma fase de aumento do primeiro semestre. Então entramos em contato novamente com a CCF para saber quando ia sair então o edital referente às vagas do segundo semestre. Não tinha previsão, tá? Então, um questionamento que a gente fez é por que o edital sai tão tarde, sair já em fevereiro? Se a gente fosse aderir às vagas do primeiro semestre, já ia complicar, porque vários cantos começaram as aulas em fevereiro. Então esse edital do segundo semestre vai sair quando? Né? Pode sair de uma forma que a gente também vai ter prejuízo em relação ao início das aulas. Como eu disse a vocês, tem estudantes que começam já em julho das aulas. Né? Então não tem previsão de quando sair. A resposta que a gente recebeu é que em maio a gente ligasse para saber se já teriam previsão. Então a gente levou o problema para a colégio, primeiro a professora Cláudia. A professora Cláudia, então, encaminhou o colégio dirigente. E a gente, dentro do colégio dirigente, chegamos à conclusão que era um risco muito grande para a gente, né? Comprometer os alunos do Instituto como um todo, comprometer o início das aulas do segundo semestre. Né? Então, a proposta do colégio dirigente foi suspender temporariamente a adesão do CIPEC este ano. E a gente não faria os atividades de casa. E retomaria isso então para 2016. Bem, aí como nós temos a resolução do livro de consulta, quando ele recebeu, liberado todo o consulto que entra na tela, a gente poderia, inclusive, tomar as decisões em relação à elaboração do consulto. Dúvidas?
Obrigada, professor. E, assim, é bom também fazer o registro que, dentro dessa lógica e dessa preocupação, nós temos algumas fragilidades para trazer. Né? Tenho aqui o Campos Barreiros, que o professor Jorge sabe que diariamente, quase, eu ligo para ele como é que estão as inscrições, as fonda aqui se envolve diretamente. E a gente vem fazendo, até em muitos casos, né, processos simplificados para não mantermos as vagas ociosas, né, porque é uma instituição pública e não justifica termos as vagas e não termos os estudantes. O Gil assumiu recentemente a RASPOM e está com umas ideias para serem trabalhadas junto a cada diretor para que melhoremos esse quantitativo que o professor coloca. Realmente, e assim, sabe, eu penso que também o MEC houve muitas transformações, né, tivemos mudanças de ministros uma atrás da outra, e isso, de certa forma, acabou também, certamente, prejudicando o cronograma interno deles. Né? Mas a solução apresentada, tanto pela professora Edilene quanto a Tamires, nós acatamos no colégio de dirigentes, né, e trazemos aqui para vocês. O vestibular agora no meio do ano.
Temporariamente a adesão ao
vestibular. Isso. Como semelhante a que fizemos na hora de pedir a vocês a autorização para aderirmos. Mais algum esclarecimento? Eu peço desculpas pela demora de hoje, mas é inevitável em alguns momentos. Em abril eu vou providenciar um almoço. Então, vamos começar. Podemos botar em regime de votação? Então, por favor, começando. Como é, professor? Posso pagar o que o senhor frequenta, não?
O gente leu da sua reunião?
1, 2,
24. Abstenções, votos contrários, nenhum. Muito obrigada, professora Edilene. Se quiser permanecer conosco, nós agradecemos. Ah, aproveito antes de passar para o último tópico, vou pedir para a Socorro fazer uma pequena narração. É, mas muito rápida, viu, Socorro? Por gentileza, querida. Só para lembrá-los, né, para que vocês façam a programação, o nosso fórum, estivemos em Brasília, a última reunião do comitê, que geralmente acontece no Colégio Maria Tereza. Eu agradeço as participações daqueles que têm nessa dinâmica conseguido ir. É, o nosso fórum será de 26 a 29 de maio, no Centro de Convenções. É, conseguimos fazer com que o governador, já agradecemos, liberasse que o fórum aconteceria paralelamente ao Feirão da Caixa, né? E logo em seguida nós sairíamos de lá com nada contra o feirão, muito pelo contrário, mas um mega evento da envergadura de um fórum de educação profissional ficaria o conflito dos... E graças a Deus o governador Paulo Câmara nos atendeu, o Centro de Convenções é todo nosso, que aumenta também o nosso desespero, né? Porque é um ano de torneiras fechadas, então empresas que vinham, né? O professor Enio é o príncipe de Suape, que consegue todos os patrocínios e investimentos, mas esse ano está um negócio complicadíssimo. Então, se alguém tiver um príncipe para me apresentar que consiga, por gentileza, tragam para o IFPE. Para mim não, eu preciso esclarecer, para o IFPE. Agradecemos imensamente a parceria com o Senai, que colocou o arquiteto, filho da professora Edilene. É um trabalho realmente de equipe, né, e dos recursos da casa. Filho da professora Edilene, o Daniel, ela levou plantas também para serem revisadas. Não que não acredite no filho, mas é porque era para dar uma força. Então a gente vem nessa, né, labuta aí para fazermos um fórum bonito para Pernambuco, né? Eu fiquei temerosa de o ministério ser assumido por outras pessoas, para de repente não tem fórum, né? A nossa angústia no CONIF era essa. E eu tenho a professora Carla, que é do Instituto Farroupilha, que ela diz assim, olha, eu realmente assim, eu queria, eu fico, antes de dormir eu fico pensando em Cláudia, porque eu no lugar dela já teria surtado algumas vezes. E quem disse a você que isso não aconteceu? Agora não pode ser em público, né? Então, mas nós estamos aí na labuta para fazer um fórum bonito e esperamos vocês, aguardamos vocês, né? E também eu quero agradecer muito, né? Começamos um 2015, eu acho que a reunião foi tentativa, não podia ser diferente com alguns tópicos que demandam isso, mas eu senti muita leveza, senti muita harmonia, muita integração entre os conselheiros e eu espero que possamos passar 2015 com as discordâncias que são naturais e eu respeito todas, mas nesse clima de fraternidade, né? Eu acho que o mundo está precisando mais disso. Então, muitíssimo obrigada, Socorro, seu recadinho super rápido, que aí eu vou emendar com...
Sobre a
isso,
titular,
isso.
Né? Bom, no início do ano foi formada a comissão, e que essa comissão deveria regulamentar tanto a EDC como a classe titular. Tá? Mas, regulamentar essa comissão, ela regulamentou apenas a EDC. Então, em setembro, eu fico me olhando com a CPD, porque o regimento da CPD de casa, a CPD de fazer o regulamento. Eu tive uma reunião com os demais membros, até a professora Sônia participou comigo, e para que eles fizessem um regulamento da promoção da classe titular, que é exatamente a última classe do nosso plano de carreira. O plano de carreira do nosso plano.
Então, a CPPG, ela ficou de mandar outros nomes, e então outros nomes da leitura, para que ela mandasse a comissão, e quando chegando o final de dezembro, a CPPG realmente não se pronunciou, e eu também já leitura um memorando, pedindo que ela solicitasse, e a CPPG não já foi solicitada, na penúltima jornada de estado, reivindicando essa reivindicação. E aí a professora falou, como uma comissão, como é a comissão da CPPD, ela colocou o presidente da CPPD, o professor Carlos Dino, que é o presidente geral do Instituto, como presidente dessa comissão, e estamos, eu sou também, faço parte dessa comissão, Rúbia e Marquinhos, que é doutora, Marília também,
do sindicato.
Então, já estamos com a minuta pronta, estamos analisando a minuta. Ocorreu uma reunião, na próxima reunião vamos fechar essa minuta para depois deixar à disposição da comunidade docente para que possa também opinar. Então, eu acredito que até o final de abril, na próxima reunião, talvez, né, extraordinária, ou na próxima reunião ordinária do conselho, possa ser aprovada.
Paralelamente a isso, eu também recebi um documento do professor Marcos Domingos, um processo com várias assinaturas dos professores do campus Recife. Antes da reunião começar, eu conversei rapidamente com ele e pedi que depois deliberássemos mais individualmente por conta de algumas questões de legislação que o documento tá posto. Foi isso?
Sim.
Pronto. Então, acredito que se tivermos algum avanço até abril, a gente também pode, né, inserir na pauta. Então, a nota ordinária será no mês de maio, mas em abril nós temos já dois pontos definidos, que é o nosso plano do trabalho docente e falarmos acerca das eleições. Inclusive, algo que, na minha cabeça, né, o mandato de vocês vai até 2016. Mas as eleições também temos que fazer esse ano. Né? Então, vai ser um segundo semestre muito puxado para o Instituto, porque aqueles que forem reconduzidos já assumem em janeiro. E outros que vão sair, né, para outros voos, outras possibilidades. Então, já avisando que vai ser um segundo semestre com muito suor, lágrimas e eu espero risos também. Boa semana de trabalho.